Quando teremos a leitura agora em francês?
Lecture du livre de Daniel. Je continuerai à regarder. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Parole du Seigneur.
Depois do francês, a leitura agora em inglês. Recordamos, são as línguas tradicionais da quarta-feira.
A reading from the book of Daniel. As I watched, thrones were set in place, and an ancient one took his throne. His clothing was white as snow, and the hair of his head like pure wool. His throne was fiery flames, and its wheels were like burning fire. A stream of fire issued and flowed out from his presence. 1,000,000 served him, and 10,000 times 10,000 stood attending him. The court sat in judgment, and the books were opened. The word of the Lord.
Após o inglês, a leitura será feita agora em alemão. Sempre no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10.
Aus dem Buch Daniel. Ich sah immer noch hin. Da wurden Throne aufgestellt und ein Hochbetagter nahm Platz. Sein Gewand war weiß wie Schnee, sein Haar wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder waren loderndes Feuer. Ein Strom von Feuer ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm, zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht nahm Platz, und es wurden Bücher aufgeschlagen. Wort des lebendigen Gottes.
Teremos a leitura agora em espanhol e depois português.
Lectura de la profecía de Daniel. Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Palavra de Deus.
Temos a leitura agora em português com o nosso colega Jackson Erpen.
Leitura da profecia de Daniel. Continuava eu a olhar até que foram preparados uns tronos e um ancião sentou-se. Branco como a neve era o seu vestuário, e os cabelos da cabeça eram como de lã pura. O trono era feito de chamas, com rodas de fogo flamejante. Corria um rio de fogo que jorrava da parte da frente dele. Mil milhares o serviam, 10,000 miríades lhe assistiam. O tribunal reuniu-se em sessão e foram abertos os livros. Palavra do Senhor.
Temos a leitura agora em árabe e depois polonês.
قراءة من سفر دانيال. وبينما كنت أنظر إذ نصبت عروش فجلس قديم الأيام وكان لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وعجلاته نارا مضطرمة ومن أمامه يجري ويخرج نهر من نار وتخدمه ألوف ألوف وتقف بين يديه ربوات ربوات فجلس أهل القضاء وفتحت أسفار. كلام الرب.
A última língua tradicional. Na quarta-feira, o polonês. E depois teremos a catequese do Papa Francisco.
Księgi Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Oto Słowo Boże.
Assim tivemos então a leitura de todas as línguas do livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos de 9 a 10. Teremos agora a catequese do Papa Francisco e, como nós dissemos, o Papa dedica mais uma vez a sua catequese à velhice. Vamos ouvir.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia.
Le parole del sogno di Daniele che abbiamo ascoltato.
As palavras do sonho profético de Daniel que ouvimos evocam uma visão de Deus misteriosa e, ao mesmo tempo, esplendente. É retomada no início do livro do Apocalipse e se refere a Jesus ressuscitado, que aparece ao vidente como Messias, sacerdote e rei, eterno, onisciente e imutável. Ele coloca sua mão sobre o ombro do vidente e o tranquiliza. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e o vivente. Eu estava morto, mas agora vivo para sempre. Assim, a última barreira de temor e angústia que a Teofania sempre despertou, desaparece. O vivente nos tranquiliza, nos dá segurança. Ele também está morto, mas agora ocupa o lugar que lhe é destinado, o do primeiro e do último. Nesse entrelaçamento de símbolos, há tantos símbolos aqui, há um aspecto que talvez nos ajude a entender melhor a ligação dessa teofania, esse aparecer de Deus, com o ciclo da vida, com o tempo da história, o senhorio de Deus sobre o mundo criado. E esse aspecto tem a ver precisamente com a velhice. O que é isso, então? Vamos ver. A visão transmite uma impressão de vigor e força, nobreza, beleza e encanto. O vestido, os olhos, a voz, os pés, tudo é esplêndido naquela visão. É uma visão. Seus cabelos, porém, são cândidos, como a lã, como a neve, como os de um idoso. O termo bíblico mais comum para indicar ancião é Zaken, de Zakan, que significa barba. Cabelo branco é o símbolo antigo de um tempo muito longo, de um passado imemorável, de uma existência eterna. Não devemos desmitificar tudo com as crianças. A imagem de um Deus idoso com os cabelos brancos não é um símbolo bobo. É uma imagem bíblica. É uma imagem nobre e também terna. A figura que no Apocalipse está entre os castiçais de ouro se sobrepõe à do antigo dos dias, da profecia de Daniel. É velho quanto toda a humanidade, e ainda mais. É antigo e novo, como a eternidade de Deus. Porque a eternidade de Deus é assim, antiga e nova, porque Deus nos surpreende sempre com a sua nobreza. Sempre vem ao nosso encontro, todos os dias, de uma maneira especial, para aquele momento, por nós. Se renova sempre, mas Deus é eterno. Sempre. É como uma velhice, não é assim, mas é eterno, mas se renova. Nas igrejas orientais, a festa do encontro com o Senhor, que se celebra em 2 de fevereiro, é uma das 12 grandes festas do ano litúrgico. Ela destaca o encontro em Jesus entre... Destaca o encontro entre a humanidade, representada pelos idosos Simeão e Ana, com Cristo, o Senhor, pequeno, o Filho eterno de Deus feito homem. Um belo ícone dele pode ser admirado em Roma, nos mosaicos de Santa Maria em Trastevere. A liturgia bizantina reza com Simeão. Esse é aquele que nasceu da Virgem. É o Verbo, Deus de Deus, aquele que se fez carne para nós e salvou o homem. E continua, que se abra hoje a porta do céu. O Verbo eterno do Pai, tendo assumido um princípio temporal, sem deixar sua divindade, e apresentado por sua vontade ao templo da lei pela Virgem Mãe. E o ancião o toma em seus braços. Essas palavras expressam a profissão de fé. Essas palavras expressam a profissão de fé dos quatro primeiros concílios ecumênicos, que são sagrados para todas as igrejas. Mas o gesto de Simeão é também o mais belo ícone da especial vocação da velhice. Apresentar as crianças que vêm ao mundo como um dom ininterrupto de Deus. Apresentar as crianças que vêm ao mundo como um dom ininterrupto de Deus, sabendo que uma delas é o Filho gerado na intimidade mesmo de Deus, antes de todos os séculos. A velhice encaminhada em direção de um mundo no qual finalmente poderá irradiar-se, sem obstáculos, o amor que Deus colocou na criação, deve realizar esse gesto de Simeão e de Ana antes de partir. A velhice deve dar testemunho. Isso é importante para mim. É o nó, é o central da velhice. A velhice deve dar testemunho às crianças da sua bênção. Ela consiste na sua iniciação, bela e difícil, ao mistério de um destino à vida que ninguém pode aniquilar, nem mesmo a morte. Dar testemunho de fé diante de uma criança é semear essa vida. Também dar testemunho de humanidade, de fé, é a vocação dos idosos. Dar às crianças a realidade que viveram, como testemunho, dar testemunho. Isso, os idosos, nós somos chamados a isso, a dar testemunho, para que eles levem avante. O testemunho dos idosos é credível para as crianças. Os jovens, os adultos, não são capazes de torná-lo tão autêntico, tão terno, tão pungente, como os idosos podem, os avós. Quando a pessoa idosa abençoa a vida que lhe vem ao encontro, deixando de lado todo o ressentimento pela vida que está partindo, é irresistível. Não é amargurado, porque passa o tempo e ele está para ir embora. Não. Aquela alegria do bom vinho, do bom que se fez bom com o tempo. O testemunho dos idosos une as idades da vida e as próprias dimensões do tempo, passado, presente e futuro. Eles não são só a memória, são também o presente e também a promessa. É doloroso e prejudicial ver que as idades da vida são concebidas como mundos separados, em competição entre elas, cada um tentando viver às custas dos outros. A humanidade é antiga, muito antiga, se olharmos para o tempo do relógio. Mas o Filho de Deus, que nasceu de uma mulher, é o primeiro e o último de todos os tempos. Isso significa que ninguém fica fora de sua eterna geração, fora de sua maravilhosa força, fora de sua proximidade amorosa. Aliança, e digo aliança das pessoas idosas e das crianças, salvará a família humana. Onde as crianças jovens falam com os idosos sobre o futuro. Se não tem esse diálogo entre jovens e idosos, o futuro não se vê muito claro. A aliança das pessoas idosas e das crianças salvará a família humana. Poderíamos, por favor, devolver às crianças que devem aprender a nascer o testemunho terno dos idosos que possuem a sabedoria do morrer? Esta humanidade, que com todo o seu progresso nos parece como um adolescente nascido ontem, será capaz de reavivar a graça de uma velhice que mantém firme o horizonte do nosso destino? A morte é certamente uma passagem difícil da vida, para todos nós. É uma passagem difícil. Todos devemos ir ali, mas não é fácil. Mas também é a passagem que encerra o tempo da incerteza e joga fora o relógio. É difícil. É a passagem da morte. Pois a beleza da vida, que não tem mais uma data de expiração, começa precisamente ali. Mas começa da sabedoria daquele homem, daquela homem, mulher, idosos, que são capazes de dar aos jovens um testemunho. Pensemos ao diálogo, à aliança das pessoas idosas e das crianças, dos idosos com os jovens, e procuremos que não seja cortada essa ligação. Que os idosos tenham a alegria de falar, de exprimir-se com os jovens, e que os jovens busquem os idosos para buscar neles a sabedoria da vida. Muito obrigado. Encerra assim Papa Francisco a sua catequese de hoje. Jovens, busquem o testemunho dos idosos. Idosos, deem o testemunho aos nossos jovens. Jovens, busquem, né, essa sabedoria de vida que os nossos idosos têm. Teremos agora a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês, e depois teremos a saudação que o Santo Padre irá fazer aos peregrinos de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo, da Sala Paulo VI no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco desta quarta-feira, 17 de agosto. No início da audiência, nós tivemos a leitura do livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10. E as palavras do sonho profético de Daniel, recordava Francisco, evocam então uma visão de Deus misteriosa e ao mesmo tempo uma visão esplendente. É retomada no início do livro do Apocalipse e se refere precisamente a Jesus ressuscitado. Jesus que aparece ao vidente como Messias, como o sacerdote, como o rei eterno, onisciente e imutável. E ele coloca a sua mão sobre o ombro do vidente e o tranquiliza. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e o vivente. Eu estava morto, mas agora vivo para sempre. Assim, a última barreira de temor e angústia que a teofania sempre despertou desaparece. O vivente nos tranquiliza. Ele também está morto, mas agora ocupa o lugar que lhe é destinado, o do primeiro e do último. A saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Fratelli e sorelle, la morte è certamente un passaggio difficile della vita, ma sappiamo imparare da anziani che tengono fermo l'orizzonte della nostra destinazione che apre sulla vita più bella che non ha più scadenza. Dio vi benedica.
Papa saúda cordialmente os peregrinos de língua francesa, irmãos e irmãs. A morte é certamente uma passagem difícil da vida, mas sabemos aprender dos idosos que mantém firme o horizonte do nosso destino, que abre sobre a vida mais bela, que não tem fim. Deus abençoe todos vocês. Saudação aos peregrinos de língua francesa, e agora temos a síntese em inglês e a saudação também aos peregrinos de língua inglesa.
And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends.
A última barreira, então, de temor e angústia que a teofania sempre despertou desaparece. O vivente nos tranquiliza. Está morto, mas agora ocupa o lugar que lhe é destinado, ou seja, o do primeiro e do último. E nesse entrelaçamento de símbolos, há, então, um aspecto, recordava Francisco, que talvez nos ajude a entender melhor a ligação desta teofania com o ciclo da vida, no tempo da história, o senhorio de Deus sobre o mundo criado. E esse aspecto tem a ver, precisamente, disse o Papa, com a velhice. Porque essa visão transmite uma impressão de vigor e força, de nobreza, de beleza, de encanto. É uma visão. O vestido, os olhos, a voz, os pés, tudo é esplêndido. Os cabelos, porém, são cândidos, como a lã, como a neve, como os de um idoso. O termo bíblico mais comum para indicar ancião é Zaken, ou que vem de Zacan, que significa barba. O cabelo branco é o símbolo antigo de um tempo muito longo, de um passado imemorável, de uma existência eterna. Recordamos a visão. Não devemos desmitificar tudo com as crianças, porque a imagem de um Deus idoso com cabelos brancos não é um símbolo bobo. É uma imagem bíblica. É uma imagem nobre e eterna. A figura que no Apocalipse está entre os castiçais de ouro se sobrepõe à do Antigo dos Dias, da profecia de Daniel. Saudação do Papa aos peregrinos de língua inglesa.
Invoco a joia e a paz do Senhor nosso Jesus Cristo. Dio vi benedica.
I greet the English-speaking pilgrims and visitors.
Papa saúda os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, sobre vocês e suas famílias. Invoco a alegria e a paz do Senhor nosso Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Na sequência, temos agora a síntese em alemão e a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã.
Möchten Ihnen Ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes.
Nas igrejas orientais, a festa do encontro com o Senhor, recordava Papa Francisco na sua catequese, uma festa que se celebra em 2 de fevereiro, é uma das grandes festas do ano litúrgico. A festa do encontro, né? Ela destaca o encontro, recordamos da festa, entre a humanidade, representada pelos idosos Simeão e Ana, com Cristo, pequenino, né? O Senhor, o Filho eterno de Deus feito homem. O Papa recordava que nós temos um belíssimo mosaico aqui em Roma, um ícone, na Igreja de Santa Maria em Trastevere, que recorda esse encontro. E a liturgia bizantina reza com Simeão. Este é aquele que nasceu da Virgem. É o Verbo, Deus de Deus. É aquele que se fez carne por nós e salvou um homem. E continua: que se abra hoje a porta do céu. O Verbo eterno do Pai, tendo assumido um princípio temporal, sem deixar sua divindade, é apresentado por sua vontade ao templo da lei pela Virgem Mãe. E o ancião o toma em seus braços. Conhecemos muito bem essa passagem do encontro de Simeão e Ana, que recebe o menino no templo e dão graças a Deus porque aqueles olhos viram a salvação da humanidade. O ancião o toma em seus braços. Palavras que expressam a profissão de fé dos quatro primeiros concílios ecumênicos, que são sagrados para todas as igrejas. Mas o gesto de Simeão é também o mais belo ícone da especial vocação da velhice. E qual é essa vocação? Apresentar as crianças que vêm ao mundo como um dom ininterrupto de Deus. A saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã.
Cerchiamo di rafforzare nella nostra vita quotidiana quella alleanza tra i vecchi e i bambini che salva la famiglia umana. Dio benedica voi e i vostri cari.
Einen herzlichen Gruß den Pilgern deutscher Sprache.
Papa dirige uma saudação de coração aos peregrinos de língua alemã. Procuremos reforçar na nossa vida cotidiana a aliança entre os idosos e as crianças, essa aliança que salva a família humana. Que Deus abençoe todos vocês e seus entes queridos. Próxima síntese que teremos é em espanhol, e recordamos o próprio Santo Padre, na sua língua mãe, quem nos faz todas as quartas-feiras a síntese da catequese proferida momentos antes em italiano. Mas recordamos ainda aquele pensamento do Santo Padre, o gesto de Simeão que nós recordamos, né? Que apresenta o menino, que recebe o menino no templo, é o mais belo ícone da especial vocação da velhice. Apresentar as crianças que vêm ao mundo como um dom ininterrupto de Deus, sabendo que uma delas é o filho gerado da intimidade mesmo de Deus, antes de todos os séculos. Mas vamos ouvir o Papa Francisco agora na sua língua mãe, em espanhol, e a saudação que fará também aos peregrinos de língua espanhola. Na sequência, teremos a síntese em português. Vamos ouvir.
Queridos hermanos e hermanas, hoy en la catequesis reflexionamos sobre un sueño profético narrado en el libro de Daniel. Los diversos símbolos nos hacen ver la relación entre la teofanía, o sea, la manifestación de Dios, y el ciclo de la vida. Dios es Señor del tiempo y de la historia. Por un lado, se nos presenta la imagen de un Dios anciano, particularmente cuando se habla de sus cabellos que eran como la lana pura. Y por otro lado vemos su fuerza y su belleza representadas en el fuego. Estamos delante del misterio de la eternidad de Dios. Conviven en Dios lo antiguo y lo nuevo. Por eso el testimonio de los ancianos es un don auténtico. Es una verdadera bendición para los niños. La alianza de los mayores con los más pequeños salvará a la familia humana. Las etapas de la vida no son muchos separados que compiten entre sí, sino más bien son una alianza que une pasado, presente y futuro, dando a la humanidad fuerza y belleza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, asunta a los cielos, para que podamos siempre contemplar el misterio de la vida y de la muerte con ojos de eternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua espanhola. Teremos agora com o nosso colega Jackson Erpen a síntese em português e a saudação que o Santo Padre fará também aos peregrinos de língua portuguesa.
Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções de seu Ministério Apostólico Universal.
Pequeno problema técnico. E vamos então à síntese em português.
No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. As palavras da profecia de Daniel que escutamos são retomadas no livro do Apocalipse para falar de Cristo ressuscitado, que venceu a morte e vive para sempre. O eterno Filho de Deus feito homem, representado nessa figura humana de cabelos brancos, assume na sua eternidade todas as idades do ser humano e todas as dimensões do tempo. Esse encontro de Cristo com a humanidade manifesta-se admiravelmente na festa litúrgica da apresentação do Senhor, dia 2 de fevereiro, quando os anciãos, Simeão e Ana, recebem Jesus no templo. Ali, vê-se o Filho de Deus nos braços de um idoso que o abençoa. O gesto de Simeão é a imagem mais bela da especial vocação da velhice, que é apresentar as crianças como dom ininterrupto de Deus. É maravilhoso ver um idoso abençoar uma criança sem qualquer ressentimento pelas próprias debilidades. Também hoje, os ídolos devem repetir o gesto de Simeão, os idosos, desculpem, devem repetir o gesto de Simeão e Ana, abençoando nos seus braços as crianças, introduzindo-as no mistério da vida sem fim a qual estamos destinados. É essa aliança entre idosos e crianças que salvará a família humana. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos em língua portuguesa.
Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Questo periodo estivo, che è per tanti in tempo di vacanze, sia per tutti un'opportunità di avvicinarci ancora di più a Gesù Cristo. Egli posa la sua mano sulle nostre spalle, ci vigorisce e ci anima a cercarlo negli anziani e nei poveri. La Madonna Assunta ci custodisca in questo cammino di fede. Dio vi benedica.
Eis a tradução de suas palavras. Caros peregrinos de língua portuguesa, bem-vindos. Esse período de verão, para muitos, um tempo de férias, seja para todos nós uma oportunidade de maior aproximação a Jesus Cristo. Ele põe a sua mão sobre nós, fortalece-nos e anima-nos a procurá-lo nos idosos e nos pobres. Que Nossa Senhora da Assunção nos guarde neste caminho de fé. Que Deus vos abençoe.
Assim, tivemos com o nosso colega Jacques Werpen a síntese e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Temos agora a síntese em árabe e a saudação que o Santo Padre irá fazer aos fiéis de língua árabe. E na conclusão, temos ainda a síntese em polonês, recordando a saudação que o Santo Padre fez aos peregrinos, aos fiéis de língua portuguesa, recordando que nós estamos aqui no hemisfério norte, no período do verão, e para muitos é um tempo de férias. Então o Papa invoca dizendo que seja para todos nós uma oportunidade de maior aproximação a Jesus Cristo. Ele põe a sua mão sobre nós, fortalece-nos e anima-nos a procurá-lo nos idosos e nos pobres. Que Nossa Senhora da Assunção nos guarde nesse caminho de fé. Essa então a saudação que o Santo Padre nos faz nesta quarta-feira. Recordamos mais uma vez a vocação da velhice, quando o Papa nos fala o mais belo ícone da especial vocação da velhice, ou seja, apresentar as crianças que vêm ao mundo como um dom ininterrupto de Deus. E sabendo que uma delas é o filho gerado da intimidade mesma de Deus, antes de todos os séculos. A velhice encaminhada em direção de um mundo no qual finalmente poderá irradiar-se sem obstáculos o amor que Deus colocou na criação, deve realizar esse gesto de Simeão e de Ana antes de partir. E qual é esse gesto? A velhice deve dar testemunho às crianças da sua bênção. Ela consiste, essa bênção, na sua iniciação, bela e difícil, ao mistério de um destino à vida que ninguém pode aniquilar, nem mesmo a morte. O testemunho dos idosos, recordava também Papa Francisco, é um testemunho credível para as crianças. O Papa fala muito dessa relação entre crianças e idosos, dos jovens com os idosos, com o vovô, com a vovó, pedindo que essa ligação não se rompa, mas que continue. Vamos beber dessa oportunidade, desse testemunho de vida que os nossos idosos podem oferecer às crianças e aos jovens. E jovens, vão até os nossos idosos, até o vovô e a vovó, beber dessa experiência de vida. Papa recordava então que o testemunho dos idosos é credível para as crianças. Os jovens e os adultos não são capazes de torná-lo tão autêntico, tão terno, tão pungente como os idosos podem. Mas vamos ouvir agora a saudação do Papa aos fiéis de língua árabe.
L'alleanza dei vecchi e dei bambini salverà la famiglia umana. Perciò la vecchiaia deve rendere testimonianza ai bambini della loro benedizione. Essa consiste nella loro iniziazione, bella e difficile, al mistero di una destinazione alla vita che nessuno può annientare, neppure la morte. Signore, benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية.
Papa saúde os fiéis de língua árabe. A aliança das pessoas idosas e das crianças salvará a família humana. Por isso, a velhice deve testemunhar às crianças a sua bênção. Consiste na sua iniciação bela e difícil ao mistério de um destino à vida que, recordamos, mas ninguém pode cancelar, nem mesmo a morte. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal. Imagens da grande sala Paulo VI no Vaticano. Agora, a última síntese que nós teremos é a síntese em polonês e a saudação que o Papa Francisco fará aos fiéis de língua polonesa. Recordávamos antes que o Papa deu ênfase ao testemunho dos idosos e disse que é credível para as crianças. Quem sabe um pouco menos o dos jovens e dos adultos que não conseguem ser tão ternos, pungentes e autênticos como os idosos. Quando a pessoa idosa, esse Papa fala também com os idosos, quando a pessoa idosa abençoa a vida que lhe vem ao encontro, deixando de lado todo o ressentimento pela vida que está partindo, é irresistível. Isso nos leva a não nos lamentarmos, mas abençoar a vida que vem ao encontro. O testemunho dos idosos une as idades da vida e as próprias dimensões do tempo. Ou seja, é o passado, é o presente e é o futuro. Esse é o testemunho dos idosos, porque une todas as idades. Mas o Papa disse também que é doloroso e prejudicial ver que as idades da vida são concebidas muitas vezes como mundos separados, quase como uma competição entre elas, cada um tentando viver às custas do outro. E muitas vezes, ignorando o outro também. A humanidade antiga, muito antiga, se olharmos para o tempo do relógio. Mas, recordava Francisco, o Filho de Deus que nasceu de uma mulher, ele é o primeiro e o último de todos os tempos. Isso significa que ninguém fica fora da sua eterna geração, fica fora da sua maravilhosa força, fora da sua proximidade amorosa. Quanto nós ainda olhamos para o tempo do relógio, o Filho de Deus é o primeiro e o último de todos os tempos. Então, é doloroso ver que as idades, muitas vezes, da vida são concebidas como mundos separados, sem essa relação que o Papa tanto pede. Mas vamos ouvir agora a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa.
In questi giorni migliaia di pellegrini si recano a piedi al santuario di Jasna Góra, pregando per la pace e la riconciliazione del mondo. Tra di loro ci sono molti ucraini che hanno trovato nel vostro paese una casa ospitale. Fidiamo il destino dell'Europa e del mondo alla Madonna Nera. Vi benedico di cuore.
Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
Papa saúda cordialmente os poloneses. Nesses dias, disse Francisco, milhares de peregrinos se dirigem a pé ao santuário de Jasna Góra, rezando pela paz e a reconciliação no mundo. Entre eles se encontram muitos ucranianos que encontraram no seu país uma casa hospitaleira. Confiemos o destino da Europa e do mundo à Nossa Senhora Negra. De coração, abençoe todos vocês. Agora, a última saudação, como é sempre previsto, é em italiano. Um menino que vai até o Santo Padre e o Papa conversa com ele. Tá, como está? Como você está? Você gosta de estar aqui? Pergunta. Vem aqui. Fique aqui. Eu acho que não consegue entender, mas está. Santo Padre dá a ele
um... A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino.
Terminata. É uma visão muito bonita de ver o Santo Padre com esse menino. O Papa deu a ele um rosário, mas ele continua perto do Papa, olhando para Francisco. Recordamos que se encerra sempre a audiência geral com a bênção do Papa. Na audiência falamos do diálogo entre idosos e jovens. Esteve corajoso, muito corajoso. E fica aqui tranquilo, vejam só. Dirijo um cordial boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Saúdo os universitários de diversos países e diversas religiões que participam dos dias de encontro promovido pela obra Giorgio La Pira. Queridos amigos, encorajo todos vocês a percorrer em caminhos de diálogo e de confronto para construir um mundo de paz. Saúdo com particular afeto as irmãs da Imaculada, que estão ali,
Questi erano nella curia di Buenos Aires.
Stavo nella curia di Buenos Aires, conosco molto bene Alex.
Che
celebram un capitolo geral.
Care sorelle,
queridas irmãs, invoco sobre vocês copiosos dons do Espírito Santo e convido-as a cooperarem generosamente para a evangelização, especialmente das jovens gerações e das pessoas mais frágeis. E rezemos pelas vocações. Meu pensamento, como sempre, vai à Ucrânia. Não vamos esquecer daquele povo martirizado. Enfim, meu pensamento vai também, como de costume, aos idosos, aos enfermos, aos jovens e aos recém-casados. A solenidade da Assunção, que celebramos há poucos dias, nos convidou a viver com compromisso o caminho deste mundo constantemente dirigido aos bens eternos. Maria nos ajude a cada um a colocar sempre no primeiro lugar Cristo e o Evangelho. A todos a minha bênção. E não se move a criança pertinho do Santo Padre. E é claro, é sempre uma alegria poder ver Francisco também com as novas gerações. Como ele disse, continua essa relação. Vamos rezar o Pai Nosso em latim.
Tuum nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Este é o momento em que se encerra a audiência geral de hoje com a bênção apostólica do Papa Francisco.
Um minuto e mezzo a chiudere.
Recordamos o Papa que mais uma vez centralizou sua atenção sobre a velhice e recordamos as palavras do Papa. A aliança das pessoas idosas e das crianças salvará a família humana. Poderíamos, disse Francisco, por favor, devolver às crianças que devem aprender a nascer o testemunho terno dos idosos que possuem a sabedoria no morrer. E assim chegamos à conclusão desse momento com o Santo Padre, direto da Sala Paulo VI, no Vaticano, com a audiência geral. Agradecendo às emissoras de rádio e de televisão que estiveram conosco e a você através das nossas redes sociais. Nos estúdios da Rádio Vaticano, desejando uma boa quarta-feira, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.